E deixa eu fazer uma pergunta para você. Se for duas ou três, me perdoe. Mas qual foi a coisa que você deixou de fazer ou que fez por causa de pedido de um amigo? Qual foi a coisa que você fez ou deixou de fazer porque um amigo te pediu ou te falou? Você tem amigos. Igreja, qual foi a coisa que você deixou de fazer ou fez por causa do Evangelho? Por causa de Cristo? Eu entendo que quando eu estou perguntando isso, você deve entender que foi a melhor decisão ter ouvido o amigo para fazer ou não fazer. Ou a melhor decisão ter escutado Jesus, ter sido convencido pelo Evangelho para fazer alguma coisa ou para deixar de fazer. Então, imbuídos nisso, vamos ler o texto que tem nos acompanhado aí, 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 14. Vai pensando aí sobre o que você fez ou deixou de fazer por causa de um amigo ou do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Até aqui. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Vamos orar mais uma vez, pedindo que essa palavra e as outras que nós iremos ler, tirado da revelação bíblica, possa falar muito ao seu coração, apesar da gente aqui. Deus amado, essa é a tua palavra e a gente quer mais uma vez, nessa noite, perceber a presença do Senhor, como já tivemos aqui nesses momentos de cânticos. Fala conosco e tem misericórdia da minha vida diante da tua palavra. Reveste, ó Deus, todos nós aqui com a sensibilidade espiritual de saber onde é que o Senhor está movendo para que a gente possa nos posicionar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Cristo nos constrange. Esse tem sido o tema que nós temos conversado aqui nos últimos encontros. Nós entendemos já que não existe amor sem constrangimento. Não existe amor sem constrangimento. Assim como o medo, o amor é por si constrangedor. Diferentemente do medo, do constrangimento do medo, que paralisa, o medo ele nos diminui, o constrangimento que o medo nos faz, nos bloqueia, nos aprisiona. Diferentemente, o constrangimento do amor, ele nos impulsiona, ele nos melhora. Ele nos faz ganhar vida na vida. Mas todos nós precisamos entender que não existe amor sem constrangimento. O amor de Cristo é o cerne do Evangelho. Lamentavelmente, essa frase ela precisa ser dita de várias maneiras. O amor de Cristo é o cerne do Evangelho. Porque me parece que a gente entrou num tempo, num momento histórico, que não é exclusivo da nossa era, em que talvez por nós alicerçarmos as nossas relações com Deus na base do medo ou da barganha, nós temos rebaixado o Evangelho a expressões de religiosidade, atos de devoção, encontros como esse. A gente tem rebaixado o que seria o Evangelho a campanhas de conquistas, de vitórias que nós pedimos, noites de louvores arrebatadores. Muitas vezes nós entendemos que estas são expressões máximas do Evangelho. Apesar de serem coisas interessantes e boas e que nós precisamos participar, eu volto a dizer, centrar o Evangelho a esses atos externos é rebaixar o Evangelho. Coisas que nós podemos fazer ou sentir, controlar ou manipular, amados, são coisas centradas em nós. Isso não é o Evangelho. Transparece que o amor de Cristo tem sido negligenciado. Parece que o amor de Cristo, como cerne do Evangelho, não tem sido o cerne da nossa prática evangélica. Às vezes eu me pergunto para onde está andando a igreja evangélica. Eu vou falar a brasileira que eu mais conheço. Às vezes eu me assusto com algumas posturas. Amados, o Evangelho precisa mesmo nos constranger. Nós já aprendemos que essa palavra lá quer dizer impulsionar. Então o Evangelho precisa mesmo nos impulsionar a vivermos a vida de Cristo fora dos eventos que nós controlamos. Ser pastor aqui, nesse ambiente controlado, é muito fácil. Ser cristão aqui, apesar do bracinho de jacaré, meu irmão, também é fácil. Mas nós precisamos entender que o Evangelho nos impulsiona a viver fora de eventos que nós controlamos, que nós gostamos, daquilo que fazemos fora da gente, lá, em algum lugar, aqui. Precisamos, amados, do constrangimento, não que nos faz lotar um salão para um evento. Nós precisamos de um constrangimento que nos faz mudar o nosso caráter. Nós precisamos do constrangimento do Evangelho que muda o nosso caráter, que nos faz decidir por coisas contra nós, que vão contra a nossa vontade. Precisamos ser constrangidos pelo Evangelho para decidir contra os nossos sentimentos, contra os nossos preconceitos. O Evangelho precisa ser maior do que a nossa teologia. O Evangelho precisa ser maior do que as nossas doutrinas. O Evangelho de Cristo precisa nos constranger a vivermos algo novo, renovado. Nós acabamos de ler o texto, porque o amor de Cristo nos constrange. E aquele que é nascido em Cristo é nova criação. Não vive mais como se vivia no passado, eis que surgem coisas novas. O Evangelho, amado, precisa nos fazer decidir por aquilo que vai contra a corrente. Mesmo que a moda seja uma moda gospel, nós precisamos entender o que é o cerne do Evangelho. E eu queria compartilhar com você a frase do N.T. Wright, onde ele faz uma tradução desse texto de 2 Coríntios. E eu queria compartilhar com você: o amor do Messias me dá nova energia, me impulsiona, me direciona para a frente. Isto é o que o amor faz, constrange-nos, força-nos a fazer coisas. Se você quer ficar livre de todos os constrangimentos, aprenda a viver sem amor. O amor do Messias é o cerne do Evangelho. É daqui que a gente quer hoje caminhar um pouco mais. O título da mensagem de hoje é: o amor de Cristo nos constrange, o fator onésimo. Meu Deus, o que vem a ser isso? E eu queria caminhar com você então sobre o que nós estamos chamando de fator onésimo. E eu queria ler com você então um texto que está lá em Filemon, capítulo 1, na verdade só tem esse capítulo, a gente vai ler a partir do verso 6. Filemon, lá no finalzinho da Bíblia, se você não observar, você vai passar direto. Você que está com a Bíblia em papel, você que está no aplicativo, está muito fácil. E se você não tem nem papel, nem aplicativo, você tem hoje a projeção da igreja que vai te ajudar aí nessa leitura a partir do verso 6 de Filemon. Diz assim: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Você já pegou a mensagem daí? Olha o que está dizendo o texto. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra. Talvez você nunca tivesse lido esse texto tão rico, com tanta informação. Na semana passada, nós paramos um pouquinho para pensar no amor que constrangeu Pedro a recomeçar. Hoje a gente vai pegar a experiência de Filemão com Onésimo e esse constrangimento. Qual é o contexto aqui? Tem um comentarista, A.T. Robertson, e ele diz o seguinte, que Filemão é o mais importante livro sociológico da Bíblia. E faz sentido. Tem muita coisa aqui para explorar. Não é o que eu vou fazer hoje. Mas basicamente, se você olhar essa carta, ainda mais no contexto da Bíblia, é um WhatsApp. É tão pequenininha, é um WhatsApp que Paulo escreveu ao seu amigo Filemão. Esta carta está dentro da conhecida como Cartas da Prisão. Cartas que Paulo escreveu lá em Roma quando estava preso. Colossenses, Efésios, Filipenses e também, então, Filemão. Esse pequeno WhatsApp aí. E Paulo escreveu isso lá preso por volta do ano 60 e 61 da nossa era cristã. E Paulo escreve a Filemão especialmente dirigindo-se a ele como um amigo. Eu ainda recebi carta de amigos. Não sei se você é do tempo de receber carta do correio. Claro, também na minha época, da minha namorada, aquele negócio todo, né? Mas eu trocava correspondência. Quantos aqui são do século passado, do milênio passado, foram abençoados aí? É isso aí. Viveram isso aí. É possível que tem cartas guardadas, possivelmente. Eu me lembro que uma vez a carta voltou, porque eu fiz uma brincadeira no nome do meu amigo, e era no interior de Minas. No interior de Minas, todo mundo conhece todo mundo. O carteiro bateu o olho, não, essa pessoa não mora aqui, eu sei que não mora aqui, e devolveu a carta. É destinatário desconhecido, que eu fiz uma brincadeira com o meu amigo. E aí ele falou, foi assim, então eu escrevi de novo o nome correto dele, coloquei a brincadeira por lá de dentro. Carta. Paulo está escrevendo a carta a um amigo, como amigo. E quem era Filemão, esse amigo de Paulo, para quem Paulo está escrevendo? Filemão, amados, provavelmente um homem de negócios bem sucedido. Agora que nós sabemos que ele era o líder da igreja, um dos líderes da igreja lá de Colossos, a qual ele recebia na sua ampla casa. A casa desse moço, da família dele, era um local onde a igreja se reunia constantemente. Filemão, esse amigo de Paulo, se converteu no ministério de Paulo e se tornou, então, líder lá da igreja de Colossos. E qual é a razão, então, que motivou Paulo a escrever a carta? Então, nós sabemos que Paulo escreveu como amigo, nós sabemos quem é o seu amigo, esse moço reconhecidamente, né, líder ali da igreja, e o que motivou Paulo a escrever? Pelo que a gente sabe, Onésimo era escravo de Filemão. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E esse escravo, ele fugiu e parece que ele levou alguma coisa de valor, seja dinheiro, seja algum pertence do seu dono. E ele chegou a Roma, o fugitivo, e por alguma razão o caminho do escravo fujão cruzou com o caminho de Paulo que estava a Roma. E se tem uma coisa que parece que você cruzar o caminho com Paulo, você tem um grande risco de se converter, né? Porque ele vai pregar o evangelho. E é o que aconteceu com aquele escravo, fujão, Onésimo, então se converte. E se converteu, como escravo que era, bom de trabalho, ficou ali ajudando Paulo na prisão. E ele se tornou ajudante de Paulo. Se você observar, o verso 15 Verso 18, está muito claro que ele lesou o dono dele. O verso 10 e 16, você vai ver que ele se converteu ao Senhor Jesus. O verso 11, ele se tornou ajudante de Paulo. Então, nós sabemos quem é o amigo, sabemos o motivo da carta, né? E qual foi o pedido, então, que Paulo traz a Filemão? Tem um pedido nessa carta. Simplesmente, receber o escravo fujão, o escravo ladrão, de volta. E aí, ele coloca algo mais. Ele pede a Filemão que ele receba esse fujão, ladrão, escravo de volta, mas não mais como escravo, como irmão em Cristo. E ele diz mais, não só vai receber o escravo, fujão, ladrão, como irmão em Cristo, mas como se tivesse me recebendo, Paulo falando, como se Filemão estivesse recebendo o próprio Paulo, que é claro que Filemão tinha em alta estima. Verso 17 a 19, você vê isso aí. E mais, além de receber o moço que fugiu, roubou, que era escravo, e agora você vai receber ele como irmão em Cristo, vai receber como se estivesse recebendo o próprio amigão Paulo, e se por acaso ele te deu prejuízo, coloca na minha conta, não vai cobrar dele. Você começou a perceber onde é que estava esse pedido? O que estava acontecendo aqui nesse pequeno WhatsApp? Amados, o que estava acontecendo aqui era um movimento constrangedor. É o constrangimento do amigo, é o constrangimento do evangelho. Mas vamos lá para o negócio parecer mais absurdo ainda. O que vai acontecer é que Paulo vai mandar Onésimo de volta ao seu dono, a Filemão. Mandar o Onésimo de volta é fazer a coisa certa do ponto de vista de Cristo. Havia em Paulo uma enorme confiança de que Filemão iria receber Onésimo. O risco era alto pela situação, mas ele tinha plena convicção de que Onésimo iria receber não como escravo, mas como irmão em Cristo. Pensa aí rapidamente na sua vida, amado. Só quem é amigo de verdade faz pedidos que nos deixam numa sinuca de bico. Você já recebeu o pedido de amigo que você fala, agora eu preciso ir porque foi o meu amigo que pediu. O que seria a vida sem os amigos? É o que estava acontecendo aqui. Amigos conversando sobre coisas importantes. Você conversa sobre coisas importantes com seus amigos? Isso tem influenciado a sua vida? Ou está muito na superficialidade? Voltando para o texto. Agora, você consegue perceber que tem um constrangimento também aqui no Onésimo. Quem é Onésimo? É o escravo fujão que roubou o seu dono. Por quê? Porque se um escravo na época que fugisse do seu dono, que roubasse o seu dono, ele era indesculpavelmente culpado e ele poderia receber até a pena de morte. Então, Paulo faz o próprio Onésimo levar a carta ao seu dono. Você consegue imaginar isso, o constrangimento de Onésimo? Era um discípulo que acabou de se converter e já precisou aprender que a vida cristã tem as suas responsabilidades. O constrangimento de Onésimo. Ele vai ter que levar a própria carta. E antes do moço abrir a carta, ele precisa entregar a carta, confiando de que ele ainda vai ler a carta. E ele está vivo ainda, né? Ainda estou vivo. Pela lei romana, e aqui era um mundo romano, escravo não tinha nenhum direito civil. Não tinha direitos civis. Ao ponto de que ele não constava em nenhuma lista de cidadania. A esposa de um escravo tinha total liberdade de casar-se com um outro. Porque o escravo era o escravo, não necessariamente a família. Tinha escravo de tudo que você pensar. Era como se essa pessoa não existisse. Era um morto enquanto cidadão, enquanto alguém. Esse era o escravo. O verso 11, se você olhar aí, quando Paulo fala assim, ele não foi muito útil a você, mas ele é útil a mim, é que Paulo está brincando com o nome de Onésimo, que significa útil. Agora, pensa bem, um escravo útil parece ter uma brincadeira que Paulo está fazendo. Amados, os estudos falam que no primeiro século havia no Império Romano em torno de 60 milhões de escravos. A economia vivia em função dos escravos. Estava que eu era um deles, conseguiu fugir, mas encontrou o bendito evangelho de Paulo e ele agora precisa voltar lá com um bilhetinho do WhatsApp para o antigo dono. Se o constrangimento já está com Onésimo, já está com Filemão, o negócio ainda fica mais intenso. Não é possível, tem condição de ser mais intenso. O constrangimento ainda era maior porque a carta também é direcionada à igreja. Basta você ler o texto aí. Se você ler com calma, você vai ver vós e vossas no verso 3, 22 e 25, que está incluindo a igreja. A igreja inteira deveria ouvir a leitura daquela carta. Então, é aquele processo ético, porque é público, que precisa ser resolvido. Agora tem um monte de gente envolvida. E se você for observar a cidade que o escravo fugiu e voltou, onde Filemão morava, era em Colossos. Vai ser projetado para você Colossenses 4:1, ou seja, o que Paulo já tinha escrito para a igreja que todo mundo conhecia. Paulo diz assim: senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembre-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Então esse já era o padrão da igreja. Aí você fala, mas como é que pode ter uma igreja que tem escravos e tem senhores? Pois é, a gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas era a cultura da época. Mas você percebe que Paulo está trabalhando aquilo que o evangelho faz. O evangelho, ele faz algo transformador na cultura onde ele entra. Então a igreja também já sabia que o padrão deveria ser outro. Então nós estamos diante de algo excepcional aos olhos do senso comum. É uma solução cristã para um problema muito sério. Talvez o dito popular lá de Colossos era escravo fujão é escravo morto. Aí Paulo, não, o evangelho não fala que é assim. Então há algo que o evangelho está dando de solução para algo que é sério e que se resolvia com morte, por exemplo, com inimizade, com prejuízos. Aí o evangelho está entrando, amados, para transformar uma questão complicada. A comunhão cristã, amados, põe fim às barreiras sociais e culturais. Paulo era um cidadão romano, falava pelo menos 4 línguas, estudou na melhor escola da sua época, alguém que tinha prestígio. Paulo, nesse elevado nível de formação e cultural, Paulo se interessa pela causa de um próprio escravo, que não era ninguém. É o evangelho que faz isso. Esta é a força que o evangelho produz. Então eu queria que você começasse a pensar comigo. O nível de constrangimento que estava acontecendo ali naquele momento, no primeiro século, com 2 pessoas, com 1 igreja, com 2 amigos, numa relação de trabalho, numa sociedade. O evangelho entrando e provocando constrangimentos que transforma. Algo excepcional. Eu queria lembrar o que Paulo já tinha escrito em Gálatas, capítulo 3, verso 28 e 29, essa força que o evangelho produz. Está aí o texto. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. É isso que o evangelho faz. O posicionamento ético do cristão é de um patamar mais elevado do que o senso comum. O comportamento, o posicionamento ético de um cristão, ele é mais elevado do que a cultura ao seu redor. A ética social, ela é modificada quando é encarada sob o ângulo da fé cristã. E aí eu fiquei pensando que para nossas relações hoje, aqui nós temos empregados, talvez nós temos patrões aqui, nós temos relação de professor e aluno, aluno e professor, nós temos relação aqui entre amigos e irmãos, como cidadãos. Por exemplo, como cidadãos, que implica do jeito que, por exemplo, você aloca o seu lixo, fala de você. Então nós temos que várias relações atuais que eu queria que você pensasse como que a ética cristã pode nos constranger a este nível que nós estamos vendo essa noite. Lembra da abertura da minha fala? Se nós resumirmos o evangelho apenas em contos como este aqui, que se isso não influencia o meu modo de viver, o meu caráter, a gente pode estar entendendo o evangelho de forma errada, ou muito abaixo do que ele se propõe. Então eu queria fazer algumas aplicações para hoje, para que a gente possa experimentar ou entender o fator que eu estou chamando de fator anésimo nas nossas vidas. Quem está comigo até agora? está com sono, levanta, dá um, né? Alguém já falou que não precisa ter braxinho de jacaré mais nessa igreja, então você pode dar uma espichada, mas não perde isso não, não por mim, mas de repente pode ser algo valoroso para você. Amados, eu fiquei pensando que na nossa igreja, em qualquer igreja, igreja sem placa, eu estou falando na igreja, mas eu estou falando para a minha igreja. Então, na igreja, todos somos servos. Na igreja, todos somos servos, escravos de Cristo e servos uns dos outros. O que quer dizer, então, o que eu não disse aqui? Que na igreja ninguém é plateia, ninguém é senhor, ninguém é dono. Eu vou repetir o que, de fato, a gente precisa entender. Na igreja, todos somos servos. E eu não estou tirando isso da minha chacola, não. Alguém muito importante falou sobre isso. Marcos 10, 42 a 45. Olha se é digno de nota quem falou isso. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Isso é verdade. Até hoje é assim. Entre vocês, porém, será diferente. Olha a ética cristã mudando, elevando o patamar, o padrão. Porém, entre vocês será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Podemos fechar a Bíblia aqui, pedir perdão a Deus e ir embora para casa. Porque hoje, no mundo de direitos, onde eu reivindico, onde eu me sinto ofendido por nada, basta eu ser contrariado no lugar onde eu sinto que eu me sinto, sabe, com o direito de ofender o outro. Onde todos nós estamos vendo uma cultura de cada um fala o que pensa e só quer ouvir o que gosta. E quando não gosta, solta na cara. Um texto como esse está dizendo que o padrão do evangelho nos constrange a ser algo completamente diferente, amados. A nossa igreja é convidada a pensar sobre isso. Se na igreja todos nós somos servos, na igreja todos somos devedores. A história de Onésimo é a nossa história, amados. Nós somos eternamente devedores. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma verdade espiritual sendo comunicada no fator Onésimo. Há uma verdade espiritual aqui que fala sobre a dívida que todos nós temos. O fator Onésimo está dizendo que existe uma dívida e todos nós somos devedores. Eu quero ler com você exatamente para a igreja do Onésimo. Colossenses 2, de 13 a 15, diz assim: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os seus pecados e cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. De modo, ou deste modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Amados, as nossas dívidas, todas elas foram perdoadas. De quem você é devedor hoje? E o texto é muito lindo, porque existiam sobre nós autoridades espirituais que foram envergonhadas quando o nosso resgatador venceu tudo na cruz. Você sabia que existia, era colocado ali na cruz, o motivo da crucificação, ou seja, o motivo da pena. De Jesus nós temos uma ironia de Pilatos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ele diz também em outro lugar, é que é como se o que estava escrito ali, cada martelada, são os seus, são os meus pecados. A escrita da dívida que estava sendo perdoada. Somos todos servos, somos todos devedores. Na igreja, todos precisamos do perdão. É outra verdade. A igreja só existe, na verdade, por causa do perdão. Se não tivesse perdão, não tinha igreja. A igreja só existe porque tem aquele que a liberta da escravidão. Efésios 1:7 vai ser projetado para você. Esse nosso resgatador, ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou os nossos pecados. quanto é que vale um perdão de pecado? Você sabe? Custou a morte de Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. Então, nós somos perdoados porque Cristo morreu a nossa morte, para que a gente pudesse viver a sua vida. Por isso que o texto vai falar que ele comprou a nossa liberdade quando perdoou os nossos pecados. Eu acabei de dizer que não há nada sobre você de acusação, porque Cristo pagou por você tudo que você precisava. Eu queria trazer um texto aí, que está junto aí, né? Nossas dívidas foram lançadas na conta de Cristo. Toda justificação de Cristo foi lançada na nossa conta. Você já recebeu um dinheiro errado na sua conta? Hoje está até mais fácil de rastrear, mas antigamente era um negócio interessante, né? É isso aí, você vai olhar na sua conta, fala, cara, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho essa graça. O que eu tinha aqui era um cartão vencido, o que eu tinha aqui é para ser prisioneiro, condenado. Aí o cara fala, não, está tudo certo, está resolvido. É o que diz aqui, está resolvido. A justificação de Cristo foi colocada na nossa conta. Filemon, eu quero que você entenda um negócio que vale a pena para nós que somos de igreja, acostumado com a igreja. Se tem um povinho difícil, é o povo acostumado com a igreja. Eu sei, eu sou de uma, eu sou pastor de uma, eu sei como é que é isso. Eu não estou dizendo que é gente ruim, não. Estou falando gente difícil, por favor, me perdoe. Filemon, amados, ele era um excelente cristão. Ele era líder reconhecido. Filemon era alguém de exemplo. Filemon, ele era alguém exemplar para a comunidade. Ele recebia, inclusive, na casa dele, as pessoas o reconheciam. Possivelmente toda a família dele. Mas mesmo sendo alguém de excelência, enquanto pessoa cristã, Filemon precisava passar pelo constrangimento do evangelho. Para ele, o fator Onésimo era a prova que o impulsionava a experimentar mais do amor de Cristo na sua vida. Ele ainda não tinha vivenciado tudo que o evangelho produz na vida de uma pessoa, como eu e você. E talvez nós não somos nem do calibre dele em termos de vida exemplar. Então, apesar de Paulo pedir a esse moço, apesar de ser excelente pessoa como cristão, ele ainda precisava experimentar coisas novas do constrangimento do amor de Cristo. Esse é o fator Onésimo. E por quê? Porque sempre tem espaço para que a graça de Jesus penetre em nossos corações. Sempre tem espaço para que a graça de Jesus promova mudanças, que nos faz avançar do jeito dele. Isso é com você, isso é comigo. Sempre tem espaço para a graça do Senhor Jesus me fazer avançar do jeito dele. Esse é o constrangimento do amor de Cristo. Nosso caráter, nossas emoções, nossos propósitos, nossas buscas, nosso jeito de ser. Hoje tem um negócio de um jeito de ser, é do meu jeito. Meu jeito de ser no casamento, como profissional, na vida estudantil, na militância engajada que você tem, seja da política, seja do seu time, seja lá que for, que você se sente muito militante. A graça do Senhor Jesus precisa entrar no nosso jeito de ser. Quantas decisões, quantas concepções, amados, que precisam passar pelo constrangimento do fator Onésimo na nossa vida. Será que você vai receber uma carta de amigo para te convencer de algo? Será que essa mensagem não é a carta do amigo para você se convencer de fato daquilo que precisa ser convencido? É tempo de olharmos para dentro de nós e entregarmos nossas visões culturais ao Senhor Jesus. Entregarmos as nossas visões preconceituosas ao Senhor Jesus. Entregarmos as nossas visões religiosas, entregarmos as nossas concepções que excluem o diferente. Então eu quero terminar com essas frases aí que serão projetadas para você e para mim. O fator Onésimo é o constrangimento do evangelho. O amor de Cristo no cerne das decisões. O fator Onésimo é quando eu abro mão da minha razão. Quando sou constrangido por algo superior, uma força acima das minhas justificativas, sentimentos ou sensações. O fator Onésimo é quando eu olho para o outro com o valor que o Evangelho lhe confere. Quando eu olho para o outro com o valor que o Evangelho lhe confere. O fator Onésimo é quando eu cultivo amizades na caminhada de fé, que me ensinam a ouvir com interesse, a decidir com integridade e a ser melhor do que sou ou seria. Amados, aqui está diante de nós o amor de Cristo que nos constrange a pegarmos com profundidade e que o fator Onésimo possa nos fazer refletir. E a minha pergunta para todos nós é: qual é o seu fator Onésimo? Qual é o seu fator Onésimo hoje? Diante de uma ofensa? Diante de um prejuízo? O que você precisa experimentar em Cristo? Lembra, nós temos que sair da justificativa, do preconceito, do jeitinho que nós somos, de culpar o outro. O fator Onésimo precisa falar na nossa vida nessa dimensão. E eu queria terminar com 2 Coríntios 5,14, na versão de Eugene Peterson, a mensagem. Só o versículo 14 diz assim: o amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. Seu amor tem a primeira e a última palavra em tudo que fazemos. Que isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida, e na vida dessa igreja. Que Deus encontre aqui muitos filemons, que tenha muitos amigos, para que possa experimentar o fator Onésimo, nos ajudando a ser melhores, aquilo que Cristo tem para cada um de nós. Você pode curvar a sua fronte aí. Onde é que você precisa ser constrangido hoje pelo amor de Cristo?